Oi, crime maníacos. Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E o caso que eu vou contar para vocês é sobre um corpo encontrado baleado em sua própria casa. E quando isso acontece em uma área rural do Tennessee, a primeira impressão é que aconteceu um suicídio. Mas quando os investigadores olham tudo mais de perto, e descobrem que uma pessoa próxima sempre esteve rodeada da morte, eles começam a revisitar e repensar sobre tudo que achavam. Esse caso tem idas e vindas e tem um desfecho surpreendente. E honestamente, mesmo entendendo todos os lados da história e vários detalhes, ainda me deixa em dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Ouça agora o caso de Reinella, David e Edward. Na manhã de 13 de março de 2003, David Leith, de 57 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no quarto de sua própria casa em Knoxville, no estado do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos. Uma pistola foi encontrada ao lado de sua mão direita. O corpo de David foi descoberto por sua esposa de 54 anos, Reinella, que ligou para o 911 gritando histericamente e dizendo que seu marido tinha atirado em si mesmo. Mas quando os policiais chegaram na cena, a história parecia um pouco diferente. A arma usada havia sido um revólver calibre 38, mas ele havia sido disparado 3 vezes, o que é extremamente raro e estranho para um suicídio. Uma das balas atingiu a parede, a outra perfurou o colchão e a terceira, por fim, atingiu David na testa. Apesar de resíduos de bala terem sido encontrados nas mãos de David, a vice-legista do condado de Knox, doutora Darinka Milewsnik-Potion, realizou uma autópsia no dia seguinte à morte dele e determinou que a forma havia sido um homicídio e não um suicídio. No momento que ela fez essa determinação, a médica legista não tinha nenhum registro médico do histórico de David. A polícia, então, começou a investigar a morte como homicídio. As mãos da Reinella, a esposa, também foram averiguadas e testadas, mas nenhum resíduo de pólvora foi encontrado. Para completar, nenhuma outra evidência física ligava Reinella à morte do marido. No entanto, logo os investigadores descobriram que o David havia sido, na verdade, o segundo marido da Reinella a morrer em circunstâncias suspeitas e um tanto quanto violentas. Reinella Bernardini Large nasceu em 25 de outubro de 1948 e era filha de Anne Irene e Dewey Ernest Large, um cientista nuclear. Ela foi criada em Oak Ridge, no Tennessee, e frequentou a Oak Ridge High School em 1966. Após terminar o colégio, ela se tornou enfermeira e se casou com seu primeiro marido, um homem chamado Edward James Dossé, em 1970. O Edward era promotor distrital do condado de Knox, onde eles moravam. E durante anos, a Reinella desfrutou de um status de alta sociedade, vamos dizer assim. Ela era uma enfermeira respeitada, era casada com um promotor e o casal tinha uma linda propriedade. Eles tiveram 3 filhos e moravam na fazenda da família Dossé, a oeste da cidade, onde tinham vários animais, inclusive gado. No ano de 1992, Edward foi encontrado morto em seu curral. A Reinella disse às autoridades na época que ele havia sido pisoteado pelo gado e a morte foi considerada um acidente agrícola. Edward, nessa época, estava nos estágios finais de um câncer e Reinella disse às autoridades que o ajudou a ir ao celeiro para alimentar o gado a seu pedido. Randall Pedigo, o médico legista da época, disse que a morte por uma debandada de gado doméstico levantou suspeitas, mas mais sobre fraude de seguros, porque esse gado estava assegurado, e não sobre assassinato. O Randall disse, abre aspas, havia muita conversa e especulação na época de que era para fazer com que parecesse uma morte acidental para receber uma indenização dupla. Algumas pessoas até especularam que podia ter sido ideia do Edward Dossé, fecha aspas. Randall também relatou que os promotores do gabinete resistiram à realização de uma autópsia e que, na verdade, ele se sentiu pressionado a considerar a morte um acidente agrícola. No entanto, com muita conversa, ele convenceu a Raynell de que a seguradora precisaria de uma autópsia e ela consentiu. O Randall Pedigo disse que encontrou lesões traumáticas consistentes com um atropelamento e uma pegada de gado no meio do macacão do Edward. Só a título de conhecimento, em 1995, o Randall acabou perdendo a sua licença médica depois de ser condenado por sedação e abuso sexual de menores. 6 meses após a morte do Edward, a viúva, Raynell, se casou com seu amigo e vizinho David Leith. Ele era um barbeiro aposentado e amigos dizem que o casal estava feliz, pelo menos no começo do relacionamento. Ele chegou a construir uma estufa para ela e ela comprou para ele um caminhão personalizado com um trailer para cavalos combinando. Mas acontece que Raynell tinha um flerte de longa data com a morte. Primeiro, um de seus filhos, o de 11 anos, morreu tragicamente em um acidente de carro e a filha dela, de 15, era motorista. Depois, em 1996, de acordo com registros judiciais e relatos de jornais, a Raynell soube que o seu falecido marido, Edward, havia tido um filho fora do casamento com uma mulher chamada Kay Clift Walker. Ela trabalhava no escritório dele. A Kay também era casada com um homem chamado Steve Walker, na época, mas em 1996 eles resolveram se divorciar. Durante o processo de divórcio, a Kay soltou a bomba pro ex-marido de que um de seus 2 filhos era, na verdade, filho do Edward. Os relatos indicam que Raynell atraiu Steve Walker para um celeiro em sua fazenda, dizendo-lhe que havia encontrado alguns papéis relacionados a essa criança. Uma vez lá, ela abriu fogo contra ele, o perseguiu pelos campos de feno até ficar sem munição. De acordo com um depoimento dele à polícia, ela disse que mataria ele e a mãe da criança e criaria a criança sozinha. A versão de Raynell, no entanto, era bem diferente. Ela, na verdade, disse que o Steve Walker ficou bisbilhotando a fazenda dela e aí ela atirou no chão para assustá-lo. A Raynell acabou sendo acusada de tentativa de homicídio, mas se declarou culpada de uma acusação menor de agressão agravada e sua pena foi em forma de liberdade condicional. Ela foi condenada a 6 anos de supervisão sem a prisão e o caso foi expurgado. Amigos dizem que apenas alguns meses depois da Raynell completar a sua sentença, David Leith foi encontrado morto. Ele havia assinado na época escrituras e um testamento, agora desaparecidos, garantindo que Raynell herdaria todas as propriedades do casal. Agora, com a morte suspeita do David, os investigadores se sentiram instigados a revisitar também os arquivos da morte de Edward, o primeiro marido. Quando a atual médica legista, doutora Darinka, revisou o arquivo como parte da investigação do David Leith, ela descobriu que os ferimentos identificados no Edward, na verdade, não eram fatais. Em vez disso, ela disse que o nível de morfina nele era tão extraordinariamente alto que era improvável que qualquer ser humano pudesse funcionar de maneira normal ou continuar a viver. De acordo com Raynell, o seu marido, o primeiro marido Edward, estava tomando morfina por causa do câncer. Em março de 2006, embora o gabinete do xerife do condado de Knox dissesse que ainda estava investigando a morte do David Leith como homicídio, nenhuma acusação foi apresentada. Então, a Cynthia Wilkerson, filha do David Leith, mas não filha da Raynell, entrou com uma ação civil contra a Raynell, alegando que ela havia sim matado o David ou havia contratado alguém para fazê-lo. O processo foi uma tentativa de excluir a Raynell de qualquer herança que o David havia deixado. Em novembro de 2006, a Rainella foi acusada de assassinato em primeiro grau do seu segundo marido, David, e quase 2 anos depois, em agosto de 2008, ela também foi acusada de assassinar o primeiro marido, Edward. Em março de 2009, Rainella foi a julgamento no Tribunal do Condado de Knox sob a acusação de assassinar o David Leith, porque eles fizeram as acusações separadas. Então, primeiro foi o julgamento do David. No entanto, o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime, então houve a anulação do julgamento. Em 2010, ela foi a julgamento pela segunda vez e uma das legistas testemunhou que o David havia levado um tiro na testa, acima do olho esquerdo, no qual ele era cego. O tiro foi disparado de 30 a 35 centímetros de distância. A legista também disse ao júri que os testes toxicológicos mostraram uma mistura de 4 medicamentos no sistema de David que o deixou fraco demais para sair da cama. Ela concluiu então que o David era incapaz de se matar naquele momento ou se defender de alguém que pretendia atirar nele. Ela disse, abre aspas, era impossível para o Sr. David Leith ter atirado em si mesmo. O Sr. Leith estava incapacitado, fecha aspas. A legista também disse que não foi capaz de determinar a hora precisa da morte do David, mas estimou que ele morreu algum tempo depois das 6 da manhã do dia em que seu corpo foi descoberto. O principal investigador da polícia, o sargento do xerife do condado de Knox, Perry Moyers, testemunhou que não foram encontradas impressões digitais na arma, o que ele concluiu ser muito improvável caso o David houvesse realmente cometido suicídio. No julgamento, os advogados de defesa da Rainella argumentaram que David, sim, havia se suicidado porque ele estava deprimido e que a saúde dele estava se deteriorando. Mas um especialista em armas de fogo da promotoria disse que dos 3 tiros disparados naquele dia, foi o segundo que havia matado o David. O sargento Perry Moyers também disse ao júri que o corpo do David parecia ter sido enfiado na cama onde foi encontrado, quase que como colocado lá de uma forma teatral. Além disso, a secadora de roupas da casa estava ligada quando os policiais chegaram, sugerindo que a Rainella havia trocado de roupa após o tiroteio e colocado elas para lavar. O júri também ouviu algumas entradas do calendário de Rainella para 2 meses anteriores à morte de seu marido. E haviam coisas escritas como David está paranoico, o David fica na cama o dia todo e eu não aguento mais. A defesa apresentou evidências de que no dia da morte do David, a filha mais nova da Rainella saiu de casa para a escola às 8h20 da manhã. Nessa hora, tanto a Rainella como o David estavam assistindo juntos à TV. Então, ela preparou o café da manhã para o marido, colocou as roupas na secadora antes de sair de casa e ligou para Cynthia Wilkerson, a filha do David, dizendo que ela iria visitar a sogra no Park West Medical Center. Ela também disse nessa ligação que estava preocupada que o David pudesse ter ido à academia sem tomar o café da manhã. A defesa apresentou provas do pessoal do hospital, onde a Rainella tinha ido visitar a sogra, confirmando que ela estava, sim, de fato, no hospital naquela manhã. Pouco tempo depois, a Rainella foi até a escola da filha levar remédios para ela, porque a filha tinha lhe telefonado informando que estava doente. Registros da escola confirmaram que ela parou lá para entregar o remédio e saiu por volta de 10h45. A Rainella parou para conversar com o vizinho depois de estacionar na garagem de casa e aí entrou dentro da sua casa para então descobrir o corpo do marido David. A ligação para o serviço de emergência ocorreu às 11h23 da manhã. A promotoria alegou, no entanto, que a Rainella havia drogado o marido na noite anterior, atirado nele depois que a filha saiu para a escola e depois posicionou a arma na cama para fazer parecer que foi um suicídio. Depois, segundo a acusação, a viúva passou o resto da manhã tentando fabricar um álibi. Por isso, ela esteve em tantos locais diferentes. Em 25 de janeiro de 2010, após 2 dias de deliberação, o júri condenou a Rainella por homicídio em primeiro grau do David. ela foi condenada à prisão perpétua. A promotoria rejeitou a acusação de assassinato de seu primeiro marido. Um pedido de novo julgamento pela defesa foi negado e em 2013 o recurso da condenação também foi negado. Mas em julho de 2015, Rainella, representada pelos novos advogados Joshua Hedrick e Rebecca Legrand, apresentou uma petição pós-condenação buscando um novo julgamento. Essa petição alegou que os registros médicos que não foram apresentados no julgamento mostravam que o David Leith havia sido diagnosticado com demência em 2002 e, embora lhe tivessem sido prescritos medicamentos, a condição dele estava piorando. Um mês antes da morte dele, o médico anotou nos registros hospitalares que ele estava sofrendo de alterações de humor, falta de memória, sentimentos de frustração e desmoralização. A petição também observou que após a condenação, Steve Robinson, um ex-adjunto do xerife, disse a um investigador de defesa que quando chegou à casa do David Leith, depois que o corpo foi descoberto, viu um policial sair da casa carregando a arma que havia matado o David. Outro policial o seguiu e disse que a arma estava protegida. Só que isso aconteceu antes da chegada dos técnicos legistas na cena do crime, os responsáveis pela fotografia na cena. Então, o Steve Robinson repetiu esse relato mais duas vezes e também prestou uma declaração juramentada. A declaração questionou a alegação da promotoria no julgamento de que a arma havia sido colocada na cama de uma forma que parecia encenada. A petição observou, no entanto, que o Steve Robinson, mais tarde, retratou a sua declaração, embora nunca tenha fornecido uma explicação razoável pela qual a versão dele tinha mudado. Mas, de qualquer forma, a petição afirmava que o relato original do Robinson foi confirmado por outra testemunha, chamada Randall Brookshire, um paramédico que foi um dos primeiros socorristas a chegar no local. O Randall Brookshire deu uma declaração juramentada de que antes que qualquer técnico de cena do crime chegasse ao local, ele viu também um policial segurando um revólver na mão e ouviu outro dizendo que a arma havia sido protegida. Nessa petição, a defesa também apresentou evidências do Dr. Gregory Davis, professor de patologia da Universidade de Kentucky. O Gregory examinou os relatórios da legista sobre a autópsia do David Leith e os resultados toxicológicos, aqueles nos quais ela dizia que ele estava com muitas drogas em seu sistema, na corrente sanguínea. No entanto, o Gregory disse que as drogas encontradas em David estavam em níveis dentro da faixa terapêutica, contrariando a afirmação da legista. A petição dizia, abre aspas, essa evidência mostra que o Sr. David Leith não poderia ter sido drogado secretamente na noite anterior à sua morte. As evidências também mostram que o Sr. David Leith não teria ficado gravemente incapacitado pelas drogas em seu organismo no momento de sua morte. Adicionalmente, a petição também relatou que o juiz da primeira instância, Richard Baumgartner, estava sob influências de analgésicos durante o julgamento e que negou o pedido da defesa para um novo julgamento na época quando sabia que estava sob investigação. O juiz Richard Baumgartner deixou o cargo no dia 28 de janeiro, mesmo dia em que negou o pedido da Rainella. Mais tarde, ele foi condenado por acusações estaduais e federais relacionadas à aquisição e vício em OxyContin, que é a oxicodona, um poderoso analgésico que deixa a pessoa quase que em estado assim, vegetativo. É tão forte quanto a heroína, esse analgésico. A petição também observou que de 30 de dezembro de 2009 a 25 de janeiro de 2010, durante o segundo julgamento da Rainella, o juiz Baumgartner recebeu pelo menos 150 comprimidos de OxyContin por um único médico. Isso aconteceu numa época em que ele recebia mais das mesmas pílulas de traficantes e às vezes até de funcionários do tribunal. Em maio de 2016, o juiz sênior Paul Summers concedeu a Rainella um novo julgamento, alegando que o juiz Baumgartner realmente estava prejudicado e cheio de remédios durante o julgamento dela. o juiz Paul Summers disse que o sistema tinha falhado e declarou que o juiz anterior, o Baumgartner, estava tão drogado e obcecado em obter analgésicos que a Rainella havia sido privada de um julgamento constitucionalmente justo. A Rainella, então, foi libertada sob fiança até o seu terceiro julgamento. Ela, então, foi a julgamento pela terceira vez em maio de 2017. A promotoria, então, apresentou evidências para mostrar que o David Leith havia sido assassinado. Eles incluíram, inclusive, um especialista em respingos de sangue que testemunhou que o David Leith não estava deitado na cama, mas sim em uma posição elevada ou sentada quando foi morto. A defesa, por sua vez, apresentou provas médicas para mostrar que o David Leith havia, de fato, cometido suicídio. Em 10 de maio de 2017, após a acusação e a defesa terem concluído a apresentação das provas, o juiz Summers concedeu um pedido de defesa para uma sentença de absolvição. O que ele disse foi o seguinte, abre aspas, o registro tomado como um todo não sustenta a conclusão de evidências suficientes. O Estado não conseguiu cumprir o seu papel, fecha aspas. O juiz concluiu que mesmo que o David Leith não tivesse cometido suicídio, não havia evidências suficientes que a Rainella tivesse em casa quando os três tiros foram disparados. De acordo com ele, não houve motivo e a promotoria não conseguiu estabelecer a hora da morte, além de um horário geral, muito incerto. No entanto, foi comprovado que a Rainell não estava em casa naquela manhã. Ele então declarou que haviam sido apresentadas provas insuficientes de que a Rainella era assassina e não permitiu que o júri decidisse o caso. Então, a Rainella saiu e ficou livre, foi solta. O advogado dela, James Bell, disse que sua cliente amava muito seu marido e que ela não teria o matado de jeito nenhum. E ele adicionou uma declaração dizendo, abre aspas, se você acredita que a senhora Rainella o assassinou, você tem que acreditar que ela não passa de uma serpente de Satanás, fecha aspas.
Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laete e é uma produção Guri Studios.